Muito bem, aos nossos ouvintes que estão sintonizados aqui conosco na nossa programação de jornalismo, participa comigo a partir de agora o reumatologista Dr. Afonso Papke, que vai falar hoje aqui com a gente a respeito da artrite. Isso, doutor, muito bom dia.
Bom dia, Luzia, bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, né? Um assunto que sempre gera bastante dúvida, né? Quando os pacientes vêm em consulta, eles querem saber, eu tenho ou não tenho artrite, né? Então, acho que é um assunto bem interessante para conversar com os ouvintes, né, Luzia?
Com certeza, principalmente porque é um dos principais atendimentos que você realiza aqui na nossa região, né, doutor?
Com certeza, essa parte articular, né? Dor, inchaço, rigidez nas juntas, né? É o meu território, assim, né, é onde eu realmente atuo aí fazendo diagnóstico diferencial de qual é a causa dessas dores, esse inchaço, né, então é um assunto bem pertinente aí da minha área.
Perfeito. Doutor, primeiro então a gente começa falando, esclarecendo para o nosso ouvinte o que é a artrite, quais são os seus primeiros sintomas?
Então, a artrite, na verdade, ela é um sintoma, né? Às vezes os pacientes chegam em consulta ou acabam depois referindo, eu tenho artrite, doutor. Mas quando ele me diz isso, o que, que quer dizer, assim, artrite? Artrite quer dizer inchaço na articulação. Na verdade, ele é um achado que eu tenho ao exame físico. Então, quando eu examino um paciente e eu vejo que a articulação desse paciente está inchada, por exemplo, examinei o joelho, e eu vejo que ele tem líquido lá dentro, que ele está inchado, que está quente, doloroso. Isso é o nome de uma artrite, né? Esse inchaço na articulação pode ter diferentes causas, né? Então, artrite não é um diagnóstico final, não é o nome e o sobrenome, né? É só o nome, a gente precisa saber qual que é realmente a causa dessa artrite. Então, quando eu digo artrite, eu estou dizendo inflamação de uma articulação, então isso pode ter várias causas. E aí, dentre elas, e que às vezes gera um pouco de confusão, a gente tem a artrite reumatoide, né? Essa sim é uma doença, né? Além do inchaço, a gente vai ter outros achados também clínicos e também nos exames de sangue para fazer a diferenciação, né? Entre outras causas de artrite, né? Então, artrite é um achado que o médico tem ao examinar o paciente, que é uma articulação que está inchada, dolorosa, né? Quente, isso a gente chama de artrite, então inflamação da articulação.
Doutor Afonso, muitas vezes a gente acaba confundindo artrite com artrose. Eu gostaria que você explicasse para a gente a diferença de ambas.
Com certeza, esse é o principal diferença que os pacientes querem procurar, né, a resposta, né, mas doutor, isso é artrite, isso é artrose? Ou eles dizem assim, eu tenho artrite e artrose, né? Então, qual que é a diferença? Então, como eu disse, artrite não é uma doença, né? Ela é uma inflamação da articulação que pode fazer parte de diferentes doenças, né? Então, a artrose, por outro lado, sim, ela é uma doença, tem seus achados característicos, né? Os seus critérios diagnósticos, seu tratamento específico. A artrose, inclusive, é uma das causas de artrite, né? Então, por exemplo, assim, a gente tem um paciente que tem artrose de joelhos. Pode ser que ele desenvolva em algum momento um joelho bem inchado, né? Aumenta de tamanho, fica quente, muito doloroso, né? Isso é uma artrite, né? Então, a artrose pode ser e é uma das principais causas, né? Por ser uma doença extremamente comum de artrite. Então, a diferença é essa. A artrite pode ser por várias doenças diferentes, né? Incluindo a artrose. E a artrose é uma doença mesmo, propriamente falando, né? Que é aquela doença popular desgaste, né, que pode acometer diferentes articulações, né, como mãos, joelhos, pés, quadril, coluna, né, e nessas articulações mais periféricas, né, mãos, joelhos, tornozelos, acaba causando, às vezes, algum inchaço, né, alguma artrite, né, e aí que vem toda essa confusão, se eu tenho artrite, se tem artrose, né, e aí a gente acaba explicando isso na consulta direitinho para o paciente.
Ok. Doutor Afonso, quais são as outras causas que a gente tem de artrite?
Então, eu falei já de duas, né, que então a gente tem artrite reumatoide, que é uma das principais doenças, assim, dos principais reumatismos que eu trato, né, e tem a artrose, que também eu já citei, né. Só falando um pouquinho mais da artrite reumatoide, assim, ela é uma doença que a gente tem que lembrar, né, quando a gente fala de dor, de inchaço em mãos, em pés, né, há mais de 3 meses, com bastante rigidez associada, a gente tem que pensar em artrite reumatoide, né? Por quê? porque a gente se tratar bem cedo essa doença, assim, inclusive a gente tem uma chance muito grande que o paciente fique bem com menos remédios, né, que não desenvolva nenhum tipo de deformidade, né, que esse é o grande receio do reumatologista, né, é que um paciente acaba desenvolvendo alguma sequela, algum dano articular permanente. Digamos, perder o movimento de um punho, né, perder o jogo do tornozelo, né, ter os dedos, digamos assim, tortinhos, desviados, que não consiga mais fazer suas atividades do dia a dia, né. Então tem que lembrar desse diagnóstico de artrite reumatoide, é uma doença bastante comum, né, então a gente tem que lembrar desse diagnóstico. Então, artrite reumatoide, uma causa de artrite, artrose, uma causa de artrite. A gente tem outros reumatismos, né, como aquele que vem associado à psoríase, né, artrite psoriásica. A gente tem os reumatismos, esses que inflamam também a coluna, como as espondiloartrites, dentre elas a espondilite anquilosante, a gota também, a gente já falou sobre isso aqui na rádio, né, extremamente comum em homens, né, agora a gente está no Novembro Azul, lembrando que é uma doença bastante comum em homens, que também dá um inchaço muito exuberante da articulação, então é uma das causas frequentes também de artrite junto com artrose, né, especialmente daí já nas pernas, né, joelhos, tornozelos, no dedão do pé. Artrite, então, desses locais lembra muito da gota, né, especialmente se forem homens de meia idade, né. Aí, fora isso, a gente tem causas menos comuns, né, dentre elas infecções, né, às vezes pode ser alguma reação também a uma outra, não provavelmente uma infecção da articulação, mas uma infecção, por exemplo, no pulmão, uma infecção de pele, né, pode dar alguma reação de inchaço nas articulações, né? E outras doenças mais raras, daí, inflamatórias, como amiloidose, sarcoidose, hepatites, eles também podem dar alguma alteração nas articulações, causando inchaço, né? Então, causando artrite. Então, muitas causas diferentes, né, Luzia? E cada uma dessas doenças vai ter seus sintomas, né? Não só a dor nas articulações, mas pode ter outros sintomas, né? E outros achados, exames de sangue, de laboratório. Então, é uma avaliação que precisa ser muito bem feita, né? Porque são muitos diagnósticos possíveis. Quando eu vejo um inchaço numa articulação, eu tenho que pensar qual que é a causa e como é que eu vou, né? Que exames eu vou pedir para diagnosticar essa artrite, né? Então, precisa de uma avaliação realmente bem minuciosa, né? E o reumatologista é o médico indicado para fazer essa avaliação.
Com certeza, doutor. E agora falando um pouquinho a respeito do tratamento, como que é feito esse tratamento aí contra a artrite e tem cura a artrite?
Então, geralmente não tem cura, né? São causas que dificilmente vão ter cura, exceto, como eu falei, das infecções, algo do tipo que a gente possa tratar e aí realmente não ter nenhum outro sintoma, né? Mas quando a gente fala de artrose, de gota, né, de artrite reumatoide, de artrite psoriásica, são todas doenças que são crônicas, né, e que a gente consegue sim fazer um tratamento, né, bom, deixar o paciente bem, assim, sem sintomas, né, mas a gente não consegue ainda, né, não existem medicações ou tratamentos que realmente curam o paciente. O que a gente busca nessas doenças é uma remissão, né? O que, que seria isso, assim? É deixar a doença sem nenhum sinal de inflamação, então nenhuma articulação inchada, né? É deixar o paciente sem nenhuma alteração dos exames de sangue, que porventura podem ser alterados, né? Com inflamação no sangue, né? Algum outro marcador de reumatismo também alterado, né? Que possa ficar normal, negativo nos exames de sangue, né? Então a gente busca esse achado, a remissão, né? E o tratamento vai depender muito da causa, assim, né? Quando a gente fala de artrose, principalmente, tem muita promessa milagrosa, né? Rolando, assim, de propaganda, que vai crescer de volta a cartilagem, que vai regenerar os tecidos ali da articulação. A gente não tem ainda um tratamento específico, né, para artrose. A gente trata, assim, os sintomas, a dor, a limitação, a gente consegue muito também de melhorar os sintomas dos pacientes, mas a gente tem um tratamento, assim, que reverta aquele processo que está surgindo, né. Mas quando a gente fala de artrite reumatoide, outros reumatismos, como o da psoríase, espondiloartrite, espondilite anquilosante, já avançou muito, né, nos tratamentos. A gente consegue hoje muito mais agir na inflamação do que a gente agia 10, 20 anos atrás. Uma vez um diagnóstico de artrite reumatoide, né, era um diagnóstico que levava o paciente para cadeira de rodas, né, não tinha o que oferecer. Isso mudou muito, né, nos últimos 20, 30 anos, E hoje, felizmente, a gente tem um arsenal muito grande de tratamentos para oferecer para esse tipo de paciente, né? Então, primeira coisa é fazer o diagnóstico correto, né? É uma artrose, é uma artrite reumatoide, é uma gota, é um reumatismo que vem com a psoríase, né? Para eu poder, então, escolher daí sim o melhor tratamento, né? É muito errado, às vezes, eu achar que a minha dor, né, é igual a do vizinho, né, igual a da minha cunhada, né, igual a do parente, que a gente acaba usando, às vezes, as medicações, às vezes acaba tapando o sol com a peneira, né, Luz, e acaba não escolhendo o tratamento mais eficaz para aquela doença, acaba perdendo tempo, né? Então, na hora que tem uma dor, assim, que surge uma dor, uma limitação persistente, tem que realmente consultar médico, né, para fazer uma avaliação, né, para fazer os exames corretos e aí começar o tratamento mais cedo possível, né? Às vezes não tem condições de chegar ao especialista, pelo menos uma avaliação inicial no posto e consultar com um especialista já com alguns exames, também ajuda muito isso na avaliação, a não perder esse tempo, né, de ficar às vezes achando, ah, era só uma artrose e na verdade não tem certeza que era isso, ou nem fez exames para isso, né, e tá perdendo tempo de tratar direitinho doenças que tem, né, potencial de tratamento, de ficar bem, né, com as medicações, tudo direitinho, né, então, fazer uma avaliação, não ficar usando medicação dos outros, né, porque cada um vai ter, né, a sua indicação, a sua contraindicação, e a gente tem que respeitar tudo isso, né, e a gente avalia isso em consulta mesmo, né.
Com certeza. E, doutor Afonso, antes de se chegar, né, a um diagnóstico completo da artrite, como prevenir o surgimento dela?
Isso, então a gente tem já algumas estratégias, né, é meio chovendo molhado, né, Luzia, a gente fala de hábitos de vida saudáveis, né, porque muitos dos reumatismos, por exemplo, que são causas de artrite, como artrite reumatoide, lúpus, espondilite, são doenças autoimunes, né, então que envolve o nosso sistema de defesa que está alterado, né, acaba agredindo o próprio corpo, né, então uma doença autoimune tem muita influência, assim, do nosso ambiente, né, então do estresse, né, dos níveis de hormônios, de algumas vitaminas, né, do hábito de fumar, né, o cigarro, ele acaba sendo um gatilho para surgimento de doenças, né, como artrite reumatoide, como lúpus, né, também é um fator que faz com que a artrose seja um pouco mais agressiva, né, mais inflamatória também, né, a gente tem às vezes o álcool como sendo também algo que possa piorar, digamos, a gota, né, aumentando o ácido úrico, com mais crises de gota, né, de artrite. Então, são hábitos de vida saudáveis, então não fumar, alimentação variada, manter o peso ideal, isso também é super importante, né, obesidade aumenta a inflamação em todo o organismo, né, sobrecarrega as articulações, então, se tem uma artrose de joelhos e está com sobrepeso, essa artrose tende a ser mais progressiva, né, com mais dor, com mais limitação, né, então peso ideal, alimentação, não fumar, atividade física também, né, a gente sempre foca nisso e a gente sempre tem que pensar que o que a gente está fazendo hoje, a gente está pensando no nosso eu daqui a 20, 30 anos, né? Então, como é que eu quero ser quando eu tiver 50 anos? Como é que eu quero ser quando eu tiver 70 anos, né? Eu tenho que trabalhar para isso agora, né? É o que eu faço agora que define o meu futuro. Então, atividade física desde sempre, né? Caminhadas, né? Se consegue, né? Atividade física para reforço muscular, como numa academia, um pilates, né, uma hidro, tudo isso ajuda bastante o organismo, né? Claro que alguém que já tem algum problema articular tem que ver daí com um especialista qual que é o exercício mais adequado para continuar fazendo, né? Mas são coisas que realmente mudam, assim, né? Que podem prevenir o surgimento de problemas, né? Ou até prevenir a evolução, né? A progressão de algum problema que já exista, né, Luzia?
Com certeza. Muito válida essa sua colocação, doutor Afonso. Para a gente concluir, doutor, estamos nos aproximando aí do período do Natal, Ano Novo, né? E eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes como que vai estar o teu agendamento aqui de consultas na nossa região, você vai estar trabalhando até que dia? E depois, quanto tempo, né, o senhor vai ficar afastado, vai tirar um período aí de férias, né? Então, acho que é importante a gente esclarecer isso aqui para a nossa região.
Claro, com certeza. Eu continuo indo, então, nos atendimentos em Espumoso, né, todas as segundas-feiras, né, até o dia 20. Então, dia 13 agora e dia 20 de dezembro eu estarei em Espumoso, na clínica Neon, né, e dia 13 também estarei em Ibirubá, na clínica Ciemp. Né? Aí eu faço um intervalo, né, esse período aí de Natal, Ano Novo, tão bom, né, pra gente tirar uns dias, a gente descansa um pouquinho e volta depois do dia 10 de janeiro, né, seriam então umas 2, 3 semaninhas aí mais longe do consultório, né, eu lembro aqueles que já são meus pacientes que continuam tendo acesso ao WhatsApp, respondendo mensagens, perguntas, né, se faltar alguma receita, também se organizem, né, às vezes para pedir um pouco antes essa data, mas eu seguirei respondendo mensagens e fazendo receitas, eventualmente a gente consegue fazer por forma virtual nesse período também, né, para aqueles que gostariam de consultar, então, ainda nesses 2 dias, agora de dezembro, senão a partir de janeiro, novamente, né, é bom tirar uns dias nessa época do ano, né, para dar aquela descansada, né, Luzia?
Com certeza, pôr a cabeça renovar as energias.
No lugar de novo, renovar as energias, né, e passar com a família é sempre muito bom, né. Eu aproveito e também faço deixo um espacinho aqui para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo, né, a gente teve anos bem desafiadores, os últimos, né, em relação à pandemia, novos desafios, novas rotinas, né, mas a gente sempre tem esperança de que vai ser sempre um pouquinho melhor, né, a gente teve já um ano de 2021 melhor que 2020, né, e espero que 2022 siga nessa mesma trajetória, né, a gente siga melhorando sempre mais e aliviando algumas pressões de pandemia, de crise, né, questão econômica que muita gente sofreu aí com a pandemia, né, nos seus trabalhos e tudo mais, né, que seja um ano de muita saúde para todo mundo, né, o que a gente está precisando mesmo é de saúde, o resto a gente sempre dá um jeito de correr atrás, né, Luzia?
Com certeza.
Deixo um abraço aí para os ouvintes todos, especialmente para os meus pacientes que me ouvem aí nas entrevistas.
Com certeza. Doutor, um Feliz Natal para você também, né? Muita saúde.
Muito obrigado, Luzia, para ti também. Tudo de bom.
Perfeito. Esse então é o doutor Afonso Papke, ele reumatologista, participando com a gente aqui nas informações do Giro da Notícia. Da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.